O que os supermercados, padarias, açougues e restaurantes de supermercados têm a ver com a reforma tributária? A não cumulatividade como ponto central da reforma do sistema tributário nacional.
Esse é o tema de um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado para explicar como a reforma tributária, atualmente em discussão no Senado, tem como objetivo reduzir as distorções do modelo brasileiro de cobrança e pagamento de impostos.
Vamos conversar com os autores do estudo, os consultores do Senado Daniel Carvalho e Marco André Vieira, ambos da área de direito tributário e financeiro. Daniel, bom dia para você.
Muito bom dia, prazer falar com vocês e com os ouvintes do Conexão.
Marco André, bom dia para você também.
Bom dia, também com enorme prazer estamos aqui para esclarecer alguns pontos aí para os ouvintes da Rádio Senado.
Pois é, gente, eu li, não confesso que não li o estudo todo, mas li boa parte do estudo, achei muito interessante. Primeiro uma pergunta para o Daniel. Daniel, como esse case, supermercados, padarias, açougues e restaurantes e supermercados, resume, digamos assim, as loucuras do atual sistema tributário brasileiro?
Pois bem, esse caso que tomamos como referência para elaborar o estudo é um caso ilustrativo do modelo distorcido de tributação brasileiro, né? No caso levado a conhecimento da Receita Federal, o supermercado, que é a empresa contribuinte, tem várias atividades. A principal delas é a revenda de produtos, né, por ser um supermercado, mas também ele tem setores de padaria, restaurante e açougue. Nesse supermercado, o supermercado, que é a empresa contribuinte, indagou a Receita Federal se os tributos que ele estão embutidos nos preços dos uniformes e dos materiais de limpeza que o supermercado adquire para o exercício de suas atividades, se esses tributos poderiam ser recuperados pela empresa quando tem que pagar os tributos decorrentes de suas atividades. E a resposta da Receita Federal, com base na interpretação da legislação e dos precedentes jurisprudenciais, respondeu à empresa dizendo que esses uniformes e os materiais de limpeza apenas gerariam crédito na padaria e no restaurante, mas não poderiam gerar crédito no açougue.
Opa.
Então, é uma distorção assim bastante alarmante que um supermercado, por ter uma setorização, possa apurar créditos de tributos em algumas atividades, mas não possa apurar crédito em todas as suas atividades.
E é uma complicação, fico lembrando aqui de uma entrevista há tempos atrás que eu li do ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que ele dizia uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse: imposto bom é aquele que é fácil de cobrar e fácil de receber. É tudo que a gente não tem no nosso atual sistema tributário, né, Daniel e Marco? Eu queria fazer uma pergunta para o Marco. Vocês falam no estudo que é importante conhecer o objeto central do problema e entender o modo pelo qual ele poderá ser resolvido como forma de favorecer aí a aprovação da reforma tributária. Na opinião de vocês, você, Marco, existe essa percepção em relação ao texto aprovado pela Câmara e que chegou aqui ao Senado?
Existe sim essa percepção quando, desde o início, quando há uma indicação na justificativa para a tramitação da reforma, que ela está lastreada, e é uma reforma que é necessária e possível de ser feita no momento, que é uma reforma sobre os tributos relativos ao consumo, em especial a extinção do atual ICMS e do ISS. E surgindo aí no lugar a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, além do Imposto Seletivo. E a intenção, efetivamente, é que essas distorções que existem atualmente, que é uma infinidade de legislação, para o ICMS, então, são 27 leis estaduais, contando também com a do Distrito Federal. Centenas de convênios específicos para produtos específicos. Então, o contribuinte, e aí quando a gente fala contribuinte desses tributos, é necessário, como bem você apontou, né, que que a gente tenha o enfoque sobre os dois prismas. O primeiro, como ele é um tributo que incide sobre o consumo, quem efetivamente vai arcar com o tributo é o consumidor final, seja da aquisição do produto, seja da aquisição de um serviço. Mas quem tem que cumprir as obrigações, quem tem que entender a legislação, cumprir as obrigações acessórias, né, que é demonstrar que está recolhendo adequadamente, conhecer a legislação de cada unidade da federação, são os comerciantes, são as indústrias. E aí, nesse aspecto, para eles hoje, o tributo é difícil de pagar, é oneroso você ter uma equipe para entender essa legislação, é caro, e para o consumidor final, como a forma como o tributo é calculado, ele é calculado por dentro, então não é simplesmente ele estar embutido na operação. O cálculo por dentro significa que o próprio tributo entra na base de cálculo dele próprio, do tributo. Então, uma alíquota nominal de 10% vai virar 11, 12%. Uma alíquota de 18% vira 23, 22%. Então, fica muito mais oneroso para o consumidor e ele não tem noção do que ele paga. Então, a intenção da reforma tributária é haver uma simplificação e uma transparência.
Okay.
Logicamente, na tramitação na Câmara dos Deputados, ela correu numa velocidade mais acentuada e a preocupação que os senadores têm, todos estão manifestando isso, a equipe técnica da consultoria legislativa, é que a intenção do legislador seja efetivamente traduzida para o texto que vai ficar na Constituição Federal, para que nós diminuamos a litígios e deixe mais clara a redação para todos.
Nós estamos conversando com os consultores do Senado, Daniel Carvalho e Marco André Vieira, da área de Direito Tributário e Financeiro. Estão falando aqui da complexidade do sistema tributário nacional. Fico pensando numa empresa que atua na maioria ou até em todas as unidades da federação. O departamento que cuida do pagamento de impostos deve ser um departamento bem robusto e deve ter muita gente para poder entender, traduzir esse monte de legislação. Uma pergunta aqui para o Daniel. Ô Daniel, o estudo procura focar na importância da chamada não cumulatividade da tributação incidente sobre o consumo, a fim de que se alcance a neutralidade tributária. Eu pergunto, o que é neutralidade tributária e o texto em discussão no Congresso vai nessa direção da neutralidade tributária?
Olha, a neutralidade tributária, a gente pode entendê-la como o tratamento igualitário de bens e serviços, independentemente da quantidade de elos da cadeia produtiva desse bem ou serviço. Então, não importa a quantidade de etapas do ciclo produtivo, se há neutralidade tributária, essa quantidade de etapas não impacta no agravamento da carga tributária e nem gera complexidade, né? Um ponto que vocês tocaram muito bem aí na fala foi a questão da complexidade e da confusão, né, que o sistema tributário hoje acarreta. Essa complexidade e confusão já foi até reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do modelo, entende que é um modelo bastante distorcido, né? E é também uma opinião que é comumente explanada pelos economistas, que mostram como esse sistema distorce a economia e provoca uma série de decisões equivocadas, muitas vezes gerando prejuízo até para a atividade empresarial. A PEC, na sua intenção original, ela de fato busca sim a neutralidade, né? Por meio da não cumulatividade plena. Ou seja, tudo que foi pago na etapa anterior gera crédito para o empresário recolher na etapa seguinte. Então, com esse sistema, se bem formatado, como bem contou o Marco André, na Constituição Federal, poderemos ter então a não cumulatividade plena. Agora, para se alcançar isso, é necessário aprimorar, avançar nas discussões no Senado Federal, para que a Constituição reflita, de fato, essa não cumulatividade plena e a gente possa ter uma redução até mesmo da litigiosidade em matéria tributária, né? Hoje, os tribunais eles estão assoberbados de causas em matéria tributária, que apenas aumentam o custo do próprio Poder Judiciário e também o custo para as empresas em manter toda uma equipe de contadores, advogados, para poder responder, apurar, eventualmente questionar na justiça o sistema tributário brasileiro. Então, sim, a neutralidade é o foco e é o objetivo da proposta de emenda à Constituição que está no Senado sob análise.
Ok, nós temos ainda mais 2 minutinhos aqui e eu gostaria de perguntar para o Marco quais são alguns aprimoramentos que vocês apontam como necessários nessa proposta em discussão no Congresso para descomplicar a vida de quem tem supermercados, padarias, açougues e restaurantes de supermercados, por exemplo, só para ficar no título desse estudo que vocês fizeram.
O principal desafio é que a gente consiga traduzir para o texto constitucional que efetivamente vai ser implementado a intenção do legislador que, como bem pontuado, não só definir claramente a base que vai ser tributada, porque vai haver uma ampliação da base tributável em relação ao ICMS e ao ISS atual, e caso essa base não esteja bem tributada, bem definida, há o risco de haver uma frustração na expectativa de arrecadação para o ente público, porque você vai aumentar o litígio posteriormente. Mas não só nesse enfoque. Além do enfoque da base que vai ser tributada, nós temos a questão dos créditos que os contribuintes terão direito, que é a relação com a não cumulatividade. Né, para que aquela alíquota que está sendo debatida, se vai ser 20%, 22%, 25%, daí não interessa qual vai ser esse percentual, para efeitos da não cumulatividade, desde que no texto constitucional nós podemos deixar bem definido que tudo aquilo que foi necessário para que a empresa obtenha a sua receita, o exercício da sua atividade econômica, então todos os tributos que incidiram na cadeia de circulação do bem ou do serviço possam gerar esse crédito. Então o texto ele tem que estar claro, tem que ser objetivo, e com isso, com certeza, vão ser diminuídos os litígios, bem como a complexidade do sistema. Porque tudo isso decorre de interpretação. Quando a gente não consegue botar no texto efetivamente a intenção do legislador, dá margem a uma série de interpretações. Então esse, no nosso ponto de vista, é o maior desafio. E para tanto, esperamos contar com a participação dos setores envolvidos, colaboração, logicamente, né, vai ter aí o desempenho dos parlamentares nessa atividade, e tanto dos órgãos de fiscalização do Poder Executivo, quanto também de todos os setores da economia.
Tá aí, é realmente uma tarefa hercúlea, aí, digamos assim, que o Senado e depois provavelmente a Câmara, que vai voltar para a Câmara, tem pela frente. Marco André Vieira, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você, até uma próxima oportunidade.
Muito bom dia, muito obrigado pela atenção, pelo espaço que é necessário aí para essa ampliação do debate nesse momento que é muito relevante para a definição do sistema que nós almejamos para o futuro. E muito bom dia a todos os ouvintes.
Daniel Carvalho, muito obrigado também, viu, pela sua participação.
Muito obrigado pelo convite, um bom dia a todos.